história se faz dia a dia, a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Ano Internacional das Cooperativas será tema da Casa Paraná no Show Rural.
Governadores Ratinho Júnior do Paraná e Eduardo Rildo do Mato Grosso do Sul vão participar da programação.
A BEC celebra 20 anos com o lançamento de curta-metragem sobre sua trajetória.
Convidar autoridades, voluntários, colaboradores e a comunidade em geral.
Novo comando da Assembleia Paranaense toma posse hoje.
A sessão solene especial será às 14 horas e 30 minutos.
FAEP comemora 60 anos em 2025 e projeta futuro.
Está olhando para o futuro, vendo quais são as demandas de mercado.
Falsas comunicações sobre furtos de motos mobilizam PM rondonense.
Um caso real de furto ocorreu em Margarida.
A ADAPAR destaca medidas preventivas contra brucelose e tuberculose.
É realizar os exames todos os anos em todos os animais, né, que precisam ser examinados.
Aberta Semana Pedagógica em Marechal Rondon.
As aulas da rede pública municipal terão início na próxima quinta-feira, dia 6.
Comunidade Católica de Quatro Pontes comemora 50 anos de sacerdócio do padre André Casper.
Então, eu agradeço por todas as pessoas que nessa caminhada me acompanharam e também aquelas que oportunizaram essa celebração aqui em Quatro Pontes.
Deputado Hugo Mota eleito para a presidência da Câmara Federal.
Davi Alcolumbre volta a presidir o Senado.
Regiões de Marechal Rondon estão com índices altos de infestação do Aedes aegypti.
3254-7766. Pode estar ligando, falando com a equipe das endemias.
Maripá inicia os preparativos para celebrar seus 35 anos.
Mas por anteceder a Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, nós vamos estar com a programação acontecendo no outro final de semana, que é do dia 26 e 27 de abril.
Outros destaques da edição desta segunda-feira. Câmara de Marechal Rondon retoma hoje calendário de sessões ordinárias. BPPROM e Polícia Federal apreendem caminhão, embarcação, motos e cigarros em Porto Mendes. PRF aborda veículo e apreende quase 50 quilos de maconha em Assis.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta segunda-feira, os índices de instabilidade seguirão elevados no Paraná, fortalecendo a ocorrência de pancadas isoladas de chuvas acompanhadas de trovoadas em todo o estado, principalmente a partir da tarde. Em alguns pontos, essas chuvas poderão ser intensas, com densa atividade elétrica, rajadas de vento e volumes significativos em um curto intervalo de tempo. As faixas Centro-Leste e Centro-Norte devem registrar os maiores acumulados, exigindo atenção em áreas suscetíveis a alagamentos e deslizamentos de terra, já que o solo se encontra saturado em alguns pontos nesses setores. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 31 graus. Umidade relativa do ar, 57%.
Em ação conjunta, policiais do Batalhão de Fronteira e da Polícia Federal realizaram apreensões neste domingo no distrito rondonense de Porto Mendes. Primeiro, foi abordado um caminhão que estava estacionado na barraca do lago, onde contrabandistas estavam realizando o transbordo de cargas de cigarros paraguaios. No momento da abordagem, os contrabandistas conseguiram se evadir entre a mata, deixando para trás 5 motocicletas, um caminhão, uma barca de 12 metros e 25 mil pacotes de cigarros de origem paraguaia. Diante dos fatos, todos os objetivos foram apreendidos e encaminhados, juntos com os cigarros, para a Delegacia de Polícia Federal de Guaíra para os procedimentos cabíveis. Falsas comunicações sobre furtos de motos mobilizam PM rondonense. Claudinei Domingues.
A princípio, três motocicletas teriam sido furtadas no final de semana, conforme registros na 2ª Companhia da Polícia Militar de Marechal Rondon. Ontem pela manhã, a Polícia Militar foi acionada em razão do furto de uma Yamaha Fazer YS-250. A vítima informou que a moto estava na garagem da residência. Porém, o ladrão conseguiu abrir o portão eletrônico, invadiu o local durante a noite e praticou o furto. Outra comunicação de furto ocorreu por volta das 14 horas deste domingo. A situação ocorreu numa residência localizada na Travessa Rio Bonito, bairro Ana Paula. No local, o solicitante relatou o desaparecimento de uma Yamaha Fazer que estava estacionada na garagem. Segundo ele, o furto deve ter ocorrido durante a madrugada deste domingo. Posterior a isso, na troca de informações com o batalhão de fronteira, os policiais da 2ª Companhia foram informados de boletins anteriores relacionados aos furtos das mesmas motocicletas. Foi apurado que os proprietários estavam realizando outro tipo de atividade com as motocicletas e fizeram comunicações falsas para se eximirem de penalidades futuras. O assunto foi então repassado à Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon para a tomada de providências em relação aos envolvidos. Uma outra situação de furto foi atendida por policiais militares do destacamento de Pato Bragado na madrugada de ontem, dia 2. No local, o solicitante relatou que parou em uma lanchonete na Avenida do Distrito e que ali permaneceu por algumas horas. Ao sair, deu pelo desaparecimento de sua motocicleta Honda CG-125 Titan KS. A equipe policial fez a coleta de dados, realizou buscas, mas a motocicleta não foi encontrada. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Um acidente com saldo de vítima fatal foi registrado na manhã desta segunda-feira na BR-317 em Toledo, em frente à capela Nossa Senhora do Rocio. Foi atropelamento de um jovem de 20 anos. Foi apurado no local que o atropelamento ocorreu quando a vítima tentava atravessar a rodovia e se dirigir a um ponto de ônibus e foi atingido por um veículo Chevrolet Astra com placas de Mercosul. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e SAMU foram acionados, mas apenas puderam constatar o óbito da vítima. Obras da BR-163 causam lentidão no trânsito em Marechal Rondon. Michael Bicker.
O trânsito de veículos para quem chega em Marechal Cândido Rondon utilizando a BR-163, vindo dos municípios de Mercedes, Guaíra, está lento em decorrência de acontecer em meia pista. Para quem chega em Marechal Cândido Rondon, passando o Rondon Tênis Clube, são duas pistas com destino a Marechal Cândido Rondon. Mas devido a várias imperfeições no trecho, no asfalto, deterioração da pavimentação, o governo federal contratou uma empresa que neste momento realiza o trabalho de execução. Por conta disso, há cones de sinalização e o trânsito que costumeiramente, para quem chega a Marechal Cândido Rondon vindo pela 163 da direção de Mercedes, acontecem apenas em meia pista. Sempre são duas pistas, tá? A pista da direita, destinada ao trânsito mais lento, está sendo recuperada. Há sinalização, há bastante operários, maquinários, usuário, atenção, redobre o cuidado, trafegue com baixa velocidade nesse ponto onde acontecem as obras que proporcionarão mais melhorias para todos os usuários. Então, 163, saída de Marechal Cândido Rondon, sentido a Mercedes, bem na frente da mineradora Dalmina, próximo a Rondon Tênis Clube. Para quem chega na nossa cidade, trânsito apenas em meia pista por conta das obras de melhorias.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 1,08%. A moeda norte-americana está cotada em R$5,90 para compra e para venda.
A seguir, em Frente Ampla de Notícias, novo comando da Assembleia Paranaense toma posse hoje.
A sessão solene especial será às 14h30.
FAEP comemora 60 anos em 2025.
Está olhando para o futuro, vendo quais são as demandas de mercado.
Comunidade Católica de Quatro Pontos comemora 50 anos de sacerdócio do padre André Casper.
Eu agradeço por todas as pessoas que nessa caminhada me acompanharam e também aquelas que oportunizaram essa celebração aqui em Quatro Pontos.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Primeira sessão ordinária de 2025 do Legislativo Rondonense acontece nesta segunda-feira, a partir das 18 horas. De acordo com o vereador presidente Valdir Saxer, expectativa dos vereadores é grande para a retomada das sessões ordinárias. Segundo ele, os atuais vereadores estão focados em discussão de projetos e de propostas que realmente vão ao encontro da necessidade da população. Quem não puder assistir presencialmente à sessão, poderá acompanhá-la pela TV Câmara, no endereço eletrônico www.marechalcandidorondon.pr.leg.br. Novo comando da Assembleia Paranaense toma posse hoje, César Reck.
A mesa diretora da Assembleia Legislativa do Paraná toma posse para o biênio 2025-2027 nesta segunda-feira, dia 13 de fevereiro, dando início ao novo ciclo de comando do Parlamento Estadual. A sessão solene especial será às 14h30, com a presença dos parlamentares, familiares e representantes dos demais poderes e diversos órgãos e entidades. O mandato vai de fevereiro de 2025 até 31 de janeiro de 2027. A direção da Casa de Leis foi definida em novembro do ano passado, quando uma nova eleição manteve os nomes eleitos em agosto na chapa Fortalecimento e União do Poder Legislativo, com o então primeiro secretário, deputado Alexandre Cury, do PSD, escolhido por unanimidade como presidente. O pleito ocorreu após a aprovação de resolução interna anulando a decisão anterior e seguindo entendimento da Procuradoria-Geral da República. Além do presidente Alexandre Cury, a nova composição contará com deputado Gugu Bueno à frente da primeira secretaria, a deputada Maria Vitória permanece no comando da segunda secretaria, que faz parte da comissão executiva. Já a deputada Flávia Francischini assume como primeira vice-presidente, sendo a primeira mulher a ocupar o posto em 170 anos do Legislativo Estadual. Completa um grupo o deputado delegado Jacovós como segundo vice-presidente e o deputado Moacir Fadel, que se torna o terceiro vice-presidente. A terceira secretaria fica sob o comando do deputado Requião Filho, seguido pelo deputado Alexandre Amaro como quarto secretário e pelo deputado Goura, que será o quinto secretário. A mesa diretora é o órgão colegiado dirigente dos trabalhos legislativos e administrativos da Casa. Conforme o regimento interno da Assembleia, sua composição observa a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares. A escolha segue o regimento interno da Assembleia Legislativa e é feita por meio de votação nominal, utilizando-se o painel eletrônico de votação exigida a maioria absoluta de votos. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Comunidade Católica de Quatro Pontes viveu um momento histórico neste domingo com a celebração dos 50 anos do sacerdócio de Padre André Casper. A data tem um significado especial, pois ele foi o primeiro sacerdote ordenado na paróquia, marcando a história da igreja local. A programação contou com celebração religiosa seguida de um almoço festivo aberto à comunidade. O evento reuniu fiéis, amigos e familiares em uma grande confraternização em homenagem à trajetória do Padre André.
É um dia especial para a gente, são 50 anos de vida sacerdotal, de ordenação. Eu quero lembrar todas as paróquias onde eu trabalhei com leigas e leigos, colegas padres, Catedral Cristo Rei, São Pedro, São Paulo, Vila Operária, depois Nossa Senhora de Fátima, Maripá e São Francisco de Assis, Nico Pago. Foi uma caminhada de 50 anos e acho que de muita expectativa de plantar a semente do reino, em que a gente cresceu na amizade com os leigos e leigas e despertou muitas pessoas a assumir o seu batismo, viver o evangelho na família, na comunidade e na sociedade. Então eu agradeço por todas as pessoas que nessa caminhada me acompanharam e também aquelas que oportunizaram essa celebração aqui em Quatro Pontes.
Em 16 de dezembro de 2025, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná completa 60 anos de história. Para celebrar a atuação desta entidade, que tem como principal propósito defender os interesses da classe produtora do meio rural, ao longo deste ano serão empreendidas diversas ações comemorativas. Esta movimentação já começou com a aplicação de uma nova logomarca comemorativa em todos os materiais da FAEP. As ações seguem com diversas iniciativas, como publicação de um livro contando a história da FAEP, realização de encontros em diversas regiões do Paraná para fomentar o surgimento de novas lideranças no campo, curso itinerante, criação de um selo comemorativo pelos Correios, entre outras iniciativas. presidente interino da Federação Ágil de Eduardo Meneghetti, destaca os projetos futuros da entidade.
No futuro próximo, digamos assim, a Federação da Agricultura está trabalhando num processo muito forte de reestruturação dos seus cursos, melhoria nas demandas, está olhando para o futuro, vendo quais são as demandas de mercado, quais são os possíveis treinamentos e capacitações que têm que ser desenvolvidos. Já começamos a trabalhar os nossos novos cursos em básico, médio e avançado. Temos cursos que são designados através de grandes tecnologias, como o curso de drones, que foi instituído em um dos mais demandados dentro do nosso sistema, pela qualificação. Estamos sempre atentos às novas mudanças de mercado e como que com isso podemos qualificar, tecnificar e trazer mais valor e renda para o nosso produtor.
Mercado agropecuário.
Não há mudanças nas cotações do mercado agropecuário. Soja saca R$ 116,00. Milho saca R$ 62,00. Trigo PH 78, R$ 73,00. Mandioca amido 25%, R$ 614,25 a tonelada.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, a Dapar destaca medidas preventivas contra brucelose e tuberculose.
É realizar os exames todos os anos em todos os animais, né, que precisam ser examinados.
Deputado Hugo Mota, eleito presidente da Câmara Federal.
Davi Alcolumbre volta a presidir o Senado.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
A BEC celebra 20 anos com o lançamento de curta-metragem sobre sua trajetória. Reportagem Antônio dos Santos.
A Associação Beneficente Cristo, a BEC, realizará amanhã o lançamento e exibição do curta-metragem A BEC 20 Anos, Sua História e Impactos na Sociedade. O evento acontecerá a partir das 7h30 no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, a ACIMACAR. A produção foi viabilizada com recursos da Lei Paulo Gustavo e busca destacar a trajetória da instituição e sua influência na comunidade ao longo de 2 décadas. O convite se estende às autoridades, voluntários, colaboradores e ao público em geral. A presidente da BEC, Helena Beijo, reforça a importância do evento e convida a população para prestigiar a celebração.
Eu sou Helena Sotério Beijo, presidente da ABEC, Associação Beneficente Cristo, que tem a honra de convidar autoridades, voluntários, colaboradores e a comunidade em geral para prestigiar o lançamento e exibição do curta-metragem ABEC 20 anos, Sua História e Impactos na Sociedade, realizado com os recursos provenientes da Lei Paulo Gustavo. Data: 4 de fevereiro de 2025, a partir das 7h30, na ACIMACAR, Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, na Avenida Rio Grande do Sul, 2700. Sua presença será muito especial para nós. Aguardamos e agradecemos desde já.
Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Deputado federal Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, foi eleito neste sábado para o cargo de presidente da Câmara dos Deputados com 444 votos dos 513 deputados. Reportagem Gladstone Pacheco.
Aos 35 anos, ele será o mais jovem presidente da Casa desde a redemocratização do país, mas carrega uma experiência de 4 mandatos consecutivos como deputado federal pela Paraíba. Franco favorito na disputa, apoiado por 17 dos 20 partidos com assento na Câmara, Mota precisava de pelo menos a maioria absoluta de apoios, 257 votos, para vencer em turno único. Mas foi além, ele liquidou a fatura com amplo apoio entre os pares de praticamente todos os espectros partidários. A votação não superou a obtida por Arthur Lira, do PP do Alagoas, em fevereiro de 2023, quando ele foi reeleito com voto de uma votação recorde de 464 deputados. Os dois concorrentes na disputa, Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, e pastor Henrique Vieira, do PSOL de Rio de Janeiro, obtiveram 31 e 22 votos, respectivamente. Houve o registro de 2 votos em branco. Após ter o resultado proclamado, Mota foi chamado à mesa para assinar o termo de posse e assumir a cadeira ocupada por Lira. Mais cedo, o Senado Federal também realizou a eleição para a presidência, com a vitória por ampla maioria do senador Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. Ele foi eleito neste sábado por seus pares, com votos tanto do governo quanto da oposição, para comandar o Senado pelos próximos 2 anos, com a promessa de defender as prerrogativas da Casa perante os demais poderes e manter independência durante os 2 últimos anos do atual mandato do presidente Lula. Parlamentar com forte influência no Senado, Alcolumbre foi eleito com 73 votos dentre 81 senadores, bem acima do mínimo de 41 votos necessários para ser proclamado vitorioso no primeiro turno de votação. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Começou a semana pedagógica de Marechal Cândido Rondon. Reportagem Adriel Marcelo.
Na manhã de hoje, no auditório Ecos da Liberdade da Igreja de Deus, ocorreu a abertura da semana pedagógica organizada pela Secretaria de Educação de Marechal Cândido Rondon. O evento contou com a presença do prefeito Adriano Baques, do vice-prefeito Vanderlei Sauer, do presidente da Câmara de Vereadores Valdir Saxer, o Valdirzinho, do presidente da Copagril, Eloy Podkova, acompanhado de demais diretores da cooperativa, da secretária de Educação, Maria Claudete Kozerski, além de outros secretários municipais, vereadores e convidados. Na ocasião, a secretária Maria Claudete apresentou a equipe que atuará na Secretaria de Educação. O prefeito Adriano Baques deu as boas-vindas aos professores e desejou sucesso no ano letivo que se inicia. Conforme o calendário escolar, as aulas na Rede Pública Municipal de Marechal Cândido Rondon terão início na próxima quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Desde 2002, com a implantação do Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, Paraná intensificou as medidas sanitárias para controle e posterior erradicação destas duas doenças. Brucelose e a tuberculose são doenças crônicas que geram prejuízos ao rebanho, com baixa na produtividade, abortamento, dificuldades respiratórias, entre outras. As duas enfermidades são zoonoses, portanto, as estratégias de combate precisam de atenção da população. O médico veterinário Lorênio Egídio Tafarel, da Agência de Defesa Agropecuária do Estado e Marechal Cândido Rondon, destaca as medidas preventivas que devem ser tomadas.
No caso de brucelose, a principal é vacinar as fêmeas bovinas entre 3 a 8 meses contra a brucelose, né? Então, por isso é importante que todos os produtores vacinem contra a brucelose. É importante dizer também que quando o produtor não vacina, o sistema da DAPAR bloqueia, inclusive, a emissão de GTA, porque tem esta insegurança sanitária ao fazer o transporte de animais. Então, tem esse risco sanitário. É realizar os exames todos os anos em todos os animais, né, que precisam ser examinados. Valendo, inclusive, essa questão para também tuberculose é comprar, vender ou doar animais com guia de trânsito, né? O produtor fazer o que é correto. No caso da tuberculose, o que é importante para o produtor? Fazer exames de todos os animais que possui na propriedade, repito, todos os animais com idade acima de 42 dias. Então, é importante fazer de todos os animais. Por quê? Porque nós sabemos que, às vezes, os testes, uma vaca pode ser alérgica ao teste, mas se ela tem tuberculose, ela vai passar essa tuberculose por meio do leite para o seu filho, para o seu bezerro, a sua bezerra. Então, aí, este animal, acima de 42 dias, vai ter uma reação positiva para a tuberculose e nós vamos saber que foi a mãe que transmitiu por meio do leite, né? E outra questão importante no comércio de animais, principalmente quando o produtor está comprando animais para ser uma vaca produtora de leite, é saber a origem, o histórico da propriedade de que você está comprando, se lá teve caso de brucelose ou tuberculose, se esses animais são realmente daquela propriedade e o produtor que está vendendo muitas vezes pode ter comprado de outra propriedade que você não sabe a origem e pode estar trazendo junto uma doença para dentro da sua propriedade, que causa prejuízos muito grandes.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Ano Internacional das Cooperativas será tema da Casa Paraná no Show Rural.
Governadores Ratinho Júnior do Paraná e Eduardo Rildo do Mato Grosso do Sul vão participar da programação.
Regiões de Marechal estão com índices altos de infestação do Aedes aegypti.
3254-7766. Pode estar ligando, falando com a equipe das endemias.
Maripá inicia preparativos para celebrar os seus 35 anos.
Mas por anteceder a Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, nós vamos estar com a programação acontecendo no outro final de semana, que é do dia 26 e 27 de abril.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Três jovens de 22, 19 e 18 anos foram presos neste domingo no bairro Boa Esperança, em Toledo. Polícia Militar realizava patrulhamento próximo ao endereço suspeito por ser ponto de comercialização de drogas, quando avistou um rapaz saindo do local. Os PMs tentaram a abordagem, mas o suspeito saiu correndo. Jogou duas pedras de crack no chão e não foi mais localizado. Equipe policial, então, realizou abordagem aos suspeitos que estavam na residência e, durante buscas pessoais, foram encontrados R$ 1.761 em notas variadas, 41 pedras de crack prontas para comercialização, 5 quilos de fios de cobre descascados e 8 celulares. O trio foi encaminhado ao 19º Batalhão da Polícia Militar para a confecção do boletim de ocorrência e, posteriormente, à 20ª Subdivisão Visão Policial de Toledo. A apreensão ainda maior de drogas foi registrada neste domingo em Assis Chateaubriand pela Polícia Rodoviária Federal. Foram apreendidos pela PRF 49 quilos e 400 gramas de maconha, que eram transportadas em um Fiat Uno, conduzido por um homem de 47 anos. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Assis. Ano Internacional das Cooperativas será tema da Casa Paraná no Show Rural. Reportagem Regis Guerreiro.
Presente desde 2000 no Show Rural, o Sistema OCEPAR vai receber visitantes da 37ª edição do evento com uma exposição sobre o Ano Internacional das Cooperativas, celebrado ao longo de 2025. A proposta da mostra montada na Casa Paraná Cooperativa é dimensionar a relevância do cooperativismo ao redor do mundo, com destaques em números estaduais, nacionais e globais também. A casa estará aberta a todos os visitantes do Show Rural, com mesas de trabalho, acesso a uma praça interna para descanso e troca entre cooperados. A ambientação foi preparada seguindo a linguagem visual adotada pela ONU para celebrar o Ano Internacional das Cooperativas, com referência à data no mobiliário e nas colunas internas do hall principal. Além da exposição, a Casa Paraná Cooperativa abrigará reuniões técnicas voltadas ao ramo do agro e será também o endereço de interação e networking para visitantes de todo o Brasil. Na quarta-feira, dia 12 de fevereiro, acontecerá a primeira reunião ordinária do Sistema OCEPAR e FECOOPAR, com a participação já confirmada dos governadores Ratinho Júnior do Paraná e Eduardo Rildo do Mato Grosso do Sul. Na pauta, investimentos do setor para o ano de 2025 e possíveis parcerias com os governos estaduais. A expectativa é que o local receba caravanas e cooperados de todo o Paraná, com crescimento de 18% na comparação com o ano passado. O Ano Internacional das Cooperativas foi instituído pela Organização das Nações Unidas como reconhecimento da capacidade das cooperativas de crescer e apoiar comunidades e pessoas em momentos de vulnerabilidade com atuação social, ambiental e econômica. Com o lema Cooperativas Constroem um Mundo Melhor, a expectativa é de que a ONU incentive os 193 países membros a fortalecerem o cooperativismo, assim como estimule também a criação de novas cooperativas. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Governo Municipal de Maripá iniciou os preparativos para as festividades em comemoração aos 35 anos de emancipação, conforme destaca o prefeito Rodrigo Chanoski.
Durante o mês de abril estaremos em festa. O aniversário do município é no dia 17 de abril, mas por anteceder a Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, nós vamos estar com a programação acontecendo no outro final de semana, que é do dia 26 e 27 de abril. E a gente já reforça aqui o convite para toda a comunidade regional que puder vir a Maripá. Teremos os festejos. A comissão organizadora já está preparando toda a organização da festa, mas antecipadamente dizer que teremos arrancadão de tratores durante os dias 26 e 27 aqui no centro de eventos. Então, esperamos um grande público. Teremos, obviamente, show nacional também, teremos feira de flores, vamos ter gastronomia à base de peixe, enfim, várias atrações que vão acontecer aqui durante esse final de semana. Lembrando que no dia 21, é o aniversário dia 17, mas no dia 21 nós vamos ter aqui também uma programação muito especial, que é no feriado de Tiradentes, nossa pesca no lago, onde as famílias podem trazer suas cadeiras, participar desse evento. Teremos muitos brinquedos também no lago para toda a criançada, com algodão doce, pipoca, milkshake, enfim. Um dia de muito entretenimento para toda a criançada. E o corte do bolo, tradicional corte do bolo também teremos nesse dia, então, comemorando os 35 anos da nossa querida e bela Maripá. Então, reforçando o convite, logo mais sai a programação oficial, dos 35 anos de Maripá, e a programação do arrancadão de tratores, trazendo todas as informações, mas promete ser um grande evento que está sendo organizado por várias entidades, juntamente com a Prefeitura Municipal, Câmara Municipal de Vereadores, e a gente quer contar mais uma vez com toda a comunidade para que venha até Maripá para se divertir, fazer a festa aqui conosco, nesse evento tão bom que a gente consegue realizar aqui na nossa cidade.
Marechal Cândido Rondon está em alerta quanto ao significativo aumento de casos de dengue. Levantamentos confirmam que em algumas regiões a situação já é bastante preocupante, conforme destaca a secretária rondonense da Saúde, Marciane Speck.
Nós temos a região do Ecológico, o São Francisco, o Líder e o Floresta, com índice de infestação do mosquito 2.6. É bastante alto, né? Então, é mais que o dobro do que é preconizado pelo Ministério. Então, para essas regiões, pessoal que está nos ouvindo, de repente tomando um chimarrão, um tererê, no final de tarde, quando baixou um pouco o calor, tira aí 10 minutos com a família e dê uma caminhada ao redor. Se todo mundo fazer esse movimento, nesses bairros em especial, a gente vai conseguir eliminar? Com certeza, porque nessas regiões hoje que tem a maior quantidade de foco. E o outro bairro, a outra região que nós temos é o Botafogo, o Alvorada, o Rainha, o outro Alvorada, né, porque a gente tem duas divisões do Alvorada, e o Espigão. Nessa região, nós temos uma infestação de 2.2. Então, essa região é uma região bem, a gente chama, né, dentro da Secretaria, o Grande Alvorada, né, porque ele é um bairro muito grande que engloba outros bairros. Essa região é grande e a gente pede bastante atenção que tem locais que são conhecidos pelos nossos agentes de endemias, que são aqueles que eles acompanham bem de perto. Então, as pessoas aí que estão nos ouvindo, para poder fazer esse alerta ao vizinho, aos terrenos baldios, a gente encontra muito plástico, sacola, garrafa PET jogado nos quintais. E agora também tem a campanha do SESC, né? A questão da eliminação dos focos, enfim, então é muito importante. Eu sempre falo assim, que se todo mundo se juntar e fazer cada um um pouquinho, a gente não vai cair e não vai caminhar para a epidemia de dengue. Quem quer viver o cenário de epidemia do ano passado?
Para denunciar qualquer tipo de situação envolvendo descasos com a dengue, pessoas podem ligar para o 3254-7766.
Para quem precisa e quer e deve ligar, é 3254-7766. Pode estar ligando, falando com a equipe das endemias lá. Vai ter um agente da dengue que vai anotar a demanda. Uma situação é sigilo, né? O pessoal vai fazer a busca.
cultura. Então, se tem algo que o pessoal identifica como suspeito, que pode estar acumulando lixo, que pode ser foco, pode estar ligando nesse número da dengue. O pessoal vai atender e vai dar uma devolutiva.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.